do trânsito. Como está e até quando deve mudar o trânsito da cidade? O disciplinamento dos mototaxistas, tem inclusive o emplacamento dos mototaxistas sendo anunciado, né? Vamos falar do disciplinamento de lotações, pontos de estacionamento. Que modelo Afogados vai usar para organizar seu trânsito? Vai ser através de autarquia, de secretaria, terceirização? Como é que vai funcionar? Eu recebo aqui o secretário de governo, Daniel Valadares, presidente da Associação dos Mototaxistas, Mário Martins. Vamos receber também o Aldenir Nunes, o que é mototaxista. O Evandro Lira, nas ruas, traz a impressão, por exemplo, dos motoristas de lotação. Fala como é que está o trânsito na cidade nessa reta final do ano. Você pode participar pelo 3838-1213, debatendo conosco esse que foi, indiscutivelmente, um dos temas mais abordados no ano, quando se fala em ordenamento urbano, a questão do trânsito. Na sua opinião, onde é que o trânsito de Afogados precisa de mais organização, de mais disciplinamento? Qual é o ponto que você acha, quando você passa a pé, quando você está de carro, de moto, seja lá como for, quando você passa, você diz, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa aqui? Onde é que você acha que a gente precisa ter uma ação mais efetiva das autoridades? 3838-1213, e você pode comentar conosco também o desenrolar do nosso debate. Daniel, eu sei que, inclusive, eu falava sobre isso com o prefeito José Patriota em uma das conversas que eu tive com ele recentemente, e disse claramente, olha, o Daniel é o secretário, é o cara da área de governo, agora, indiscutivelmente, o trânsito de Afogados só vai ter um passo importante no sentido de organização quando houver uma decisão política de gestão, que depende da vontade do prefeito de dizer, não, vamos fazer com autarquia, vamos fazer com secretaria, vamos fazer com terceirização. Né? Enquanto isso não acontece, eu percebo de sua parte um esforço, um empenho, mas a expectativa determinante para que isso venha a acontecer, para que a coisa realmente comece a funcionar, porque nós tivemos aquele ensaio inicial de uma ação mais ampla, né, com apoio da polícia, com apoio da Guarda Municipal, mas os relatos dos ouvintes indicam que, infelizmente, me parece que a coisa não está andando como começou. Eu queria sua impressão sobre isso. Você também tem essa impressão de que o disciplinamento do trânsito teve um, digamos, deu um passo atrás dentro daquilo que se esperava inicialmente e dessa expectativa de que a prefeitura tome uma decisão que parta do prefeito como decisão política, para se encontrar o modelo que vai gerir o trânsito de Afogados. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Mário Martins, a toda a equipe aqui presente da Rádio Pajeú, aos ouvintes de Afogados e da toda a região do Pajeú. Bem, Nil, essa impressão é nítida, não só da população, como também do governo municipal. Eu apenas discordo que eu não vejo como um passo atrás, né, porque eu acho que a gente vem avançando bastante. Quando a gente fala de trânsito, tem muita coisa envolvida, não é só a questão da municipalização do trânsito em si, existem várias ações, várias etapas que estão dentro de um contexto trânsito, então eu não considero como um passo atrás, existem avanços, e nós vamos comentar durante o programa, como a gente veio durante o ano todo aqui na Rádio Pajeú, em vários debates com você, mostrando cada passo a passo dessas ações. Então, assim, o prefeito Patriota, como você bem colocou, já colocou isso aqui em algum programa com você, e expôs e explicou muito bem suas razões de até hoje ainda não ter tomado uma decisão, como você colocou, política, uma decisão gerencial dele próprio, de não ainda municipalizar o trânsito. Ele foi bem claro quando veio aqui no programa, disse que esse ano foi um ano, como é que se diz, de algumas dificuldades, uma delas a seca, né, onde nós enfrentamos até hoje, apesar dessas chuvas que caíram agora, mas nós estamos enfrentando uma seca terrível, a barragem de Brotas a gente nunca tinha visto nessa situação. Então, o município, ele existe prioridades. E nesse ano de 2013, a prioridade foi a água, foi o abastecimento de água. Né? E é claro, nitidamente, várias ações do governo municipal, onde o prefeito se engajou inaugurando vários abastecimentos de água na zona rural, perfuração de poços, inclusive na área urbana. Então, quando ele vem aqui e escolhe algumas prioridades, não quer dizer que o trânsito não seja importante. Lógico que é. Mas, devido ao nosso nossa capacidade financeira, a gente não tem como fazer várias ações de grande porte, né, porque você municipalizar o trânsito, criar uma secretaria, criar uma autarquia, isso vai levar uma quantidade de dinheiro para manter uma estrutura funcionando. Então, naquele momento, a decisão política gerencial do nosso prefeito, que é uma pessoa que toma as decisões toda vez com bastante estudo, com bastante planejamento, reunido com a equipe, ouvindo a sociedade. Então, ele achou por melhor, nesse ano 2013, investir fortemente no abastecimento de água devido à nossa seca. Isso não quer dizer que ele está deixando o trânsito de lado, não é isso. Inclusive, ele já está com todas as informações, como eu já falei aqui, informei em outros programas, de custo para criar essa autarquia, para criar uma secretaria, qual é a estrutura, o que é que adapta melhor a Afogados da Ingazeira. E ainda, além do mais, ele está conversando aí com pessoas especializadas, com pessoas experientes nessa área, não só de trânsito, mas também para fazer um estudo completo sobre mobilidade urbana, onde envolve aí calçamentos, calçadas, acessibilidade. Então, o prefeito, eu acredito, para 2014, vai fazer um estudo completo, não só do trânsito, como também para a mobilidade. E aí sim, com dados, com planejamento, que é sua especialidade, a gestão, tomar sim uma decisão que não vá prejudicar os cofres do município e que vá poder fazer um trabalho bem feito.
Já há uma sinalização, Daniel, um indicativo de qual modelo será adotado, ou isso realmente vai depender desse estudo?
Na verdade, é como eu coloquei aqui, Nil, nós já temos estruturas, já temos custos de vários modelos, autarquia, secretaria. Agora, além de todo esse estudo que foi eu mesmo que fui em Detran, Ciretran, fomos nos municípios que colocaram as autarquias ou secretarias para a gente ver o funcionamento. Então, assim, eu fiz um estudo, passei para o prefeito, mas além desse meu estudo, desse meu relatório, ainda vem outra pessoa experiente, com mais anos de experiência do que eu na área trânsito e mobilidade urbana, para aí sim, com esses dois documentos, com esses dois bancos de dados, com esses dois bancos de dados, ele poder assim tomar uma decisão mais completa. Mas digo a você que ações na área de trânsito vêm sendo tomadas nesse ano de 2013. Eu comentei aqui em off com você, inclusive nós, desde uma semana antes do Natal até, acredito, final de ano, e aí emenda aí em janeiro, porque vai ter aí várias ações, vários eventos, como o Carnaval Fora de Época, Encontro de Motociclistas, se não me falha a memória, Carnaval. Então, assim, é uma época, dezembro e janeiro, de muito movimento, fluxo de pessoas de todo lugar que vem aqui se confraternizar e brincar. Então, eu passei agora há pouco, está lá a Guarda Municipal, o Tenente Matias, o próprio Tenente Matias na rua, com um apito, orientando lá na Praça de Alimentação. Né? Passei na Praça Rua da Câmara, uma dupla, também organizando a questão do estacionamento. Agora, a gente faz esses esforços, faz essas ações, né? Mas ainda precisa avançar muito. E a gente sabe que a gente, como você colocou, só vai poder ter realmente 100% de poder de fiscalização após essa instituição do órgão de trânsito do município. Isso é claro, evidente, o governo sabe disso, mas só irá tomar uma decisão de gestão e política, como você mesmo colocou, quando tiver esses dados bem claros em suas mãos.
Bom, vamos ver o povo aí. Na sua opinião, onde é que o trânsito precisa de maior disciplinamento, de mais atenção, em nossa cidade. 3838-1213, está aqui Antonieta de Barreiros, dizendo que a Manuel Borba precisa de organização. Zélia Mendes diz que a praça de alimentação e as ruas no entorno estão muito bagunçadas. Paulo Roberto diz que o bairro é pequeno, mas que lá trafegam em alta velocidade. Ontem uma criança foi atropelada por uma moto, mas graças a Deus está bem, solicita quebra-molas lá no bairro. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria Bernadette dos Santos.
Diz, Bernadette.
É ali na Praça da Alimentação e ali descendo para... Como que vem da igreja, meu filho? Para descer ali na praça. Eu faço caminhada ali para a gente passar, é um sufoco, viu?
Descendo da igreja para a praça, é isso que você diz?
Ali, aquelas duas, entre Horácio, aquela a rua que vem da Praça de Alimentação.
Certo, é aquela
bicicleta. E a outra de um que lado, vem descendo vai, lá pra cá, pra se encontrar as duas.
Que tem hora que fica uma disputa de quem é a vez, né?
É verdade, se a gente não tiver cuidado, a gente é atropelado, sim.
Ok, amigo, obrigado. 3838-1213. Na sua opinião, onde é que o trânsito de Afogados precisa de mais atenção? Onde é que estamos tendo mais problemas? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
José Geraldo de Almeida, meu
filho. Oi, Zé Geraldo, tudo bem, amigo? Diga
tudo
lá.
Tudo bem, meu filho. Eu quero desejar um feliz ano novo para você e toda a sua família, e todos que fazem Rádio Pajéu.
Para você também, amigo.
Tá ok, meu filho, obrigado. É ali na Manuel Borba, meu Júnior, tem ali no rumo pra sair lá no mercado, pra ali entre o açougue, essa tesourinha ali que tira ali pra São Francisco, ali é um sufoco, meu
Júnior. É um Deus nos acuda ali, né,
Zé Geraldo? Ali é.
Pronto, obrigado.
Rua Nova, por ali tudo.
Entendi, 3838-1213. Na sua opinião, onde é que o trânsito de Afogados precisa de mais atenção, de mais cuidado nessa questão de disciplinamento? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Maria das Neves.
Diz das Neves.
Ô, Nil, é ali naquela ponte que vai para a Rua Nova, perto de Ana Maria Calçado, e na Manuel Borba.
E Manuel Borba.
É.
Pronto.
E ali, quando a gente vai atravessar ali do açougue para a loja de Ana Maria, ali é um sufoco para a pessoa passar.
É, né?
É.
Ok, obrigado, amiga.
Fica com Deus.
Você também. 3838-1213. Pode participar também pela internet. www.radiopajeu.com.br, dar a sua opinião. Alô, do telefone. Oi?
Oi.
Quem é aí?
É a Célia.
Diga, Célia.
Oi, é Nil Júnior?
É ele.
Oi, Nil Júnior, é porque eu sou a filha do Severino da Caçamba e ele queria dar a opinião dele.
Certo, pode falar.
Tá bom. Ele falou que o lugar que tem trânsito é na Manuel Borba. Que lá precisa ter uma mudancinha, né? No trânsito aí em Afogados.
Ok, então Manuel Borba.
Isso, ele está falando aqui de São Paulo.
Ah, ele está em São Paulo e está opinando aí, você reproduzindo aqui, né?
Nós estamos ouvindo a rádio pela NET.
Que bom então, obrigado, Célia.
Nada, Nil Júnior, tudo de bom.
Para você também, amiga. 3838-1213. Vamos fechar essa rapidinha aqui, depois a produção vai lhe atendendo. Trânsito, onde é que está mais complicado? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é aí?
Salete Porfírio.
Diz, Salete.
Sabe onde que tá mais complicado, Júnior? É na Manuel Borba e na Henrique Dias.
Manuel Borba e Henrique Dias.
Isso.
Pronto, obrigado, amiga. Vá ligando e a produção vai lhe atendendo. Mário, como mototaxista, aqui também é o Aldeni, que é o primeiro mototaxista placa vermelha de Afogados, né? Escreveu o nome aí já na história. Mas, Mário, e você, sua opinião? Onde é que realmente o trânsito de Afogados precisa de mais atenção nesse aspecto do disciplinamento? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Daniel Valadares, Aldenir Nunes, Michele Martins e Tito, ouvintes. Primeiro, desejar um Feliz Natal, né? Que o Natal não é só uma data, mas o nascimento de Jesus e a morte dos nossos pecados, né? A nossa salvação. Desejar um Feliz 2014 também para todos, com muita saúde. E com relação ao trânsito, Nil Júnior, realmente acho que o gargalo maior chama-se Manuel Borba, até pelo fluxo de pessoas que vêm para aquela que é a maior área comercial, né, o centro comercial de Afogados ali na Manuel Borba, e com certeza deu uma melhorada, depois voltou. Então, com certeza, como o Daniel estava falando, quando tiver essa autarquia ou a secretaria, quando for definir essa política, É o ponto principal ali a ser atacado inicialmente, se chama-se Manuel Borba.
Uhum. Eu tô doido que nesse processo, Daniel, se discuta, e é óbvio que para uma cidade que tem dois sinais de trânsito, né, mas colar um guardazinho ali todo dia pega muita, infelizmente, né, Mário? Muita imprudência nos sinais, né? Falta de respeito aos sinais.
Com certeza, né? Acho que talvez seja até uma ideia depois, quando tiver essa definição, de instalarem câmeras nos sinais, porque realmente são muitas imprudências, né? Motociclistas, motoristas, já falei também mototaxista, inclusive eu repreendi, né? Tanto legalizado como o irregular, a gente pede para cumprir e obedecer às normas de trânsito. E realmente os sinais, a gente vê toda hora que você para lá, tem o pessoal avançando o sinal vermelho. E precisa realmente haver, coçar no bolso, doer no bolso, com relação a punições para que as pessoas se eduquem.
Daniel, como é que está a questão dos mototaxistas que estão começando a receber placa vermelha, é isso?
É isso. É o fechamento, né, de todo aquele planejamento e o cronograma que a gente criou desde, se eu não me falha a memória, de março, né, onde a gente vem mexendo aí com essa categoria que presta um serviço tão, um bom serviço à nossa cidade. Que fizemos o curso, fizemos a padronização, fizemos o recadastramento de todos os mototaxistas, dos 175, e agora a gente fecha todo esse cronograma, esse planejamento feito para 2013, onde a meta era o final de 2013, com a entrega dos coletes nessa segunda-feira, às 7 da manhã, na Praça Rua da Câmara. Um evento onde todos os mototaxistas, os 175, estão convidados. É uma pena porque ainda ficou aí uns 30 e um quebradinho, não estão aptos a receber, né? Só estão aptos a receber 140, porque esses que faltaram não pagaram o alvará devido a alguma mudança de moto, ou porque realmente faltaram pagar, estão sem o dinheiro, mas 140 estão aptos a participar desse evento. Na segunda-feira, dia 30, às 7 da manhã, na Rua da Câmara, onde esses 140 mototaxistas estarão recebendo o certificado do curso que eles realizaram, o colete, né, a moto já está padronizada de todos os mototaxistas, e aí, após o evento, eles estarão aptos a se dirigirem ao DETRAN, para aí sim fazer todos os pontos necessários que o DETRAN exige, para colocar a placa vermelha. Né? Então, o Aldenir aqui é a prova viva, é o primeiro mototaxista aqui de Afogados, né? Que inclusive ele foi o nosso modelo, foi o teste, e hoje pela manhã colocou a sua placa vermelha. Existem mais dois companheiros que estão nesse exato momento colocando a placa vermelha. E aí sim, na segunda-feira, a gente mostra toda a sociedade, aos outros companheiros da categoria, a placa vermelha, o mototaxista com colete, tudinho, finalizando esse processo desses 175 mototaxistas nesse ano 2013. Uhum. E aí, para 2014, a gente, inclusive, eu acertei com o Mário aí, que é o presidente da associação, que é do grito também dos meninos da categoria de mototaxista, é a fiscalização.
É isso que eu ia perguntar, né? Porque você agora está... A prefeitura, por um lado, ela está estimulando a legalização, isso, com as placas.
Exato.
E como é que vai ser a coibição a quem não tem... Porque esse que tem a placa vermelha está pagando alvará, exatamente, vai pagar os tributos. E o cara que está clandestino?
Pronto. Aí, em relação à fiscalização, como a partir da segunda-feira eles estão aptos, esses 140, a colocar a placa vermelha, nós vamos dar um prazo de 30 dias, no caso, o mês de janeiro, né, para ele se dirigir ao DETRAN. E aí, na primeira segunda-feira de fevereiro, a fiscalização do município estará nas ruas, e aí sim, fiscalizando, que é tanto que a categoria pede, quem está regular, quem não está regular, né? E para a sociedade ter um serviço de melhor qualidade.
Uhum. Aldenir, como é que foi para você ser o primeiro a entrar na história do município, primeiro mototaxista regularizado do município? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, Daniel. Nosso amigo Mário. Bem, Nil Júnior, a história foi bem o seguinte. Um colega de trabalho já ligou para mim e disse: Aldo, vai lá no DETRAN que o pessoal quer falar contigo. Quando eu cheguei lá, tinha alguns mototáxis, né? Mas esses mototáxis, alguns deles não tinham nome na carteira de habilitação, como é a remuneração, mototáxi embaixo. Uhum. Aí, por um acaso, eu mostrei até a Daniel a carteira, né? E automaticamente, no sistema, deu tudo certo, né? Aí, puxaram as folhas lá, eu fui pagar e me senti muito, assim, vangloriado por conta disso, né?
Uhum.
Eu fui o primeiro a botar essa placa e, assim, eu dei uma volta na cidade hoje, os mototáxis puderam ver. Tenho a certeza que isso ali é verdade, que isso ia acontecer com a gente nos mototáxis afogados da Engazeira. Alguns até ficaram em dúvida. Não, isso não vai acontecer e tal, isso é historinha, mas isso é a prova, né, que isso está acontecendo conosco e isso é muito bom.
Você vai pegar, você acha que sendo o primeiro isso vai, enquanto as outras placas não são entregues, pelo menos esse fim de semana aí, você com essa exclusiva placa vermelha, você vai pegar mais corrida ou não?
Normal, eu conto muito com a minha clientela, né, como outros têm também, não é muito pela placa, mas sim pelo seu padrão de viver. É como, tocando até, voltando ao assunto que o pessoal estava falando aqui com relação aos semáforos, a gente tem visto alguns mototáxis que fizeram o curso, passaram pela orientação, até no momento lá o instrutor perguntava, fazia tais perguntas, eles respondiam até com uma belas conversas. Mas o que eu falo é o seguinte, só o saber não adianta, a gente tem que ter uma atitude para como saber. Você saber que todos nós somos pedestres, mas assim que a gente chega no sinal, com rapidez, né, querendo pegar o passageiro, aí passa até um pedestre, você acelera, solta a embreagem, termina até acontecendo um acidente com um pedestre. Não é que nós temos culpa, mas a mente da gente trabalha dessa forma, mas seria bom que a gente tivesse uma certa cautela com relação a isso, porque nós estamos trabalhando com vida, e isso é muito importante para a população, principalmente para mim, que eu trabalho assim num ponto lá de Sobreira, com essa mudança que teve, a gente teve umas mudanças de ponto.
Uhum.
Foi bom, muito interessante. Mas quando eu estou em casa, meu telefone toca direto. Não é querendo ser mais que ninguém, mas só o fato de você mostrar para as pessoas um bom atendimento, né? Não agir com muita ignorância. E aí, chama as pessoas.
Sem dúvida. E isso prova que não foi por acaso que você foi o primeiro. Pode ter sido uma coincidência, mas está muito bem entregue aí a primeira placa vermelha, não está, Daniel? Que é um exemplo realmente.
É um exemplo de trabalhador, exatamente.
Bom, o Evandro Lira está nas ruas ouvindo, falando mais dessa questão de trânsito, né? O Evandro vai chamar a Marivalda de Jesus, a Marivalda está acompanhando, está dizendo o seguinte, com relação ao trânsito, o caos está instalado na Manuel Borba, Antônio Rafael, Praça de Alimentação, Henrique Dias, final da Senador Paulo Guerra e Barão de Lucena. Para piorar a situação, está aumentando o número de barracas de mototaxistas e os ambulantes nas calçadas, que além de atrapalhar o trânsito e os pedestres, ainda enfeiam a cidade. Eu vou falar daqui a pouco essa questão de barraca de mototáxi, qual é o critério. Mas vamos ouvir o Evandro Lira nas ruas. Evandro.
Olha só, Nil Júnior, eu estou aqui na Travessa João da Cruz, no centro de Afogados da Engazeira, justamente aqui no estacionamento dos carros de lotação de Carnaíba. Os carros de lotação de Carnaíba, próximo aos de lotação da cidade de Itabira, e nós vamos fazer um tour. Vamos ouvir aqui alguns motoristas. O senhor trabalha na lotação?
Também.
Para Carnaíba, não é isso?
Para Carnaíba.
Bom, houve uma mudança aqui no trânsito de Afogados da Engazeira. Nós estamos discutindo agora no debate do Manhã Total com o Nil Júnior sobre essas mudanças no trânsito de Afogados da Engazeira. O que o senhor tem a dizer?
Iniciou bem, estava com uma boa fiscalização da PM, mas agora relaxou um pouco. Aí você vê aí, você pode observar que tem carro estacionado aí em faixa amarela. Inclusive o ponto da gente é um ponto demarcado pela prefeitura. Carro de passeio chega, estaciona, você chega com seu carro de lotação, não tem onde colocar. As vagas designadas, fica carro de passeio, você precisa estar pedindo para tirar. Tudo isso é que está precisando de mais uma ação da PM, né?
Pois é, está aí um motorista, seu nome é?
Erinaldo.
Senhor Erinaldo. Senhor Erinaldo, obrigado. Bom, ela dirige, a senhora, quem é? Tabira? Ah, sim, os dois aqui. Motorista da Tabira, faz lotação para Tabira. Sobre o trânsito aqui de Afogados.
O trânsito está descendo a desejar, né? Como o colega falou aí de Carnaíba, carro estacionando nos pontos de lotação de Afogados da Tabira, a gente chega no trânsito estacionar, está acontecendo, mas está tudo falta, tá faltando isso aí.
Quer dizer que num ponto de vocês, eles estacionam e vocês ficam...
É, não tem que estacionar.
Ninguém fiscaliza?
Não, ninguém fiscaliza.
Só vocês mesmos?
Só a gente mesmo. Mas o comandante do batalhão falou que chegasse, não tivesse estacionado, só era ligar para eles que eles vinham e tiravam o carro.
Pois é, muito obrigado. Qual é o seu nome?
Popular Zé Boy.
Seu Zé Boy, aqui são motoristas também? Sou motorista?
Carnaíba.
Pronto. Está fazendo a linha de Carnaíba, nós estamos querendo ouvir vocês sobre a questão do trânsito aqui em Afogado da Ingazeira. O senhor tem a dizer, cidadão? Qual é o seu nome?
Luiz Gonzaga Gomes Reis. Rapaz, o trânsito tem um local bom, outros mais ruim, né? Principalmente se ele está de novo aqui, ó. É um movimento aqui do caramba aqui para atrapalhar a gente, ficamos na lotação. E aí, se esse carro foi do lado aqui, era bom que tirasse, porque limpar a mão, entra a mão e sai a mão. Atravessa ali, aí fica mais complicado, né, pra gente.
Quer dizer que a fiscalização quem faz são vocês?
Não, a polícia vem quando passa por aí, mas os caras botam sempre aí atrás aí.
Não respeita?
Não, não respeita.
Mas é complicado, né, Nil Júnior? Então os motoristas estão comendo o pão que o diabo amassou nessa situação de fiscalização de trânsito aqui na Travessa João da Cruz. Vários carros estacionados, eles estão corretos aqui na linha, mas estão insatisfeitos. Eu vou ouvir aqui outros motoristas que fazem parte de outra linha. Inclusive...
Oi, pois não. Esse cruzamento aqui seria ideal, colocasse um quebra-mola. Quebra-mola aqui, por quê? Porque já que não tem sinal, é carro aqui de hora em hora se esbarrando aqui, com o movimento, porque ficou muito complicado aqui. Rua, trânsito indo e voltando, o pessoal entra pelo lado errado, e de vez em quando tem um carro aqui se esbarrando. Seria interessante que colocasse um quebra-mola aqui antes do cruzamento, já que não tem sinal.
Esse ponto aqui sempre foi de vocês, sempre ficaram aqui?
Não, a gente foi transferido para cá em novembro do ano passado.
Foi melhor?
Veja só, no início melhorou, mas agora está um caos, por quê? Por conta de carro estacionado, aí carro vai, carro vem.
Eles tomam espaço de vocês?
Tomam espaço, com certeza. Tomam espaço e antes a polícia chegava, mandava tirar, multava, mas hoje em dia você vê aí. Você mesmo tá vendo aí carro estacionado de faixa amarela, estacionando no ponto da gente de todo jeito aí.
Alguém já chegou por acaso assim em algum momento, vocês pedem para sair e de repente gerar um clima?
Já teve.
Já teve confusão assim de gerar?
Ah, já teve.
É direto aqui. A gente pede pra sair, não, aqui a rua é de vocês.
Ela chama a polícia pra tirar.
A polícia vem?
Aí quando vem, ele sai, né?
Só assim é que resolve. Só assim é que...
Ninguém vai brigar com eles, é vai ser preso.
Tá certo, né? Evitar problema. Portanto, Nil Júnior, atravessa João da Cruz, no centro, e Gustavo Fittipaldi, no centro de Afogado da Ingazeira, falando sobre o trânsito. Volta aí com você, Nil Júnior, para o Manhã Total, secretário do Povo.
Ok, Evan. Daqui a pouco o Evan deve chamar de outro ponto. Daniel, até que ponto vai esse debate em torno da fiscalização, até onde é a polícia, até onde está com a guarda, porque você ouviu aí o relato dos motoristas de lotação, essa impressão de que começou bem, mas que relaxou.
Isso, Nil, você vê a prova viva aí, o Evandro, entrevistando aí os motoristas de lotação, onde eles reclamam da fiscalização, mas ao mesmo tempo falam que a polícia passa, que a polícia fiscaliza, que a polícia multa, que é ligar para o comandante que manda tirar o carro. Então, assim, a fiscalização existe, né? Muitas vezes existe um carro estacionado, você pensa ali, ah, tá o trânsito é uma bagunça, certo, mas a polícia passou e multou. A multa chega na residência da pessoa. Então, assim, a fiscalização existe. Agora, o que nós estamos lutando é para que a gente consiga municipalizar, para existir outro tipo de fiscalização, que é a fiscalização do governo municipal. Essa fiscalização da polícia, que está acontecendo hoje, pouco ou muito, mas já foi uma evolução, já foi um passo à frente, porque não existia, né? Já foi uma ação do governo municipal, onde procurou a polícia, onde a polícia, inclusive no antigo comandante que estava aqui, o Wellington, né? Se não falha a memória... fez um convênio com o Detran, onde hoje ela pode fazer a atuação. Então, isso já foi um passo à frente, porque não existia. A mesma coisa, a implantação dos semáforos. Não existia semáforos. A sinalização vertical e horizontal também não existia há anos-luz. Então, a gente vê que o governo municipal, inclusive, desde a outra gestão do ex-prefeito e agora na de Patriota, dando continuidade, vem planejando e colocando em prática ações para o trânsito. Agora, a gente também não pode querer acreditar que isso vai ser resolvido de um dia para outro. Até porque Afogados da Engazeira vem de 2006 para cá um crescimento absurdo. Se destaca na região do Pajeú e no estado de Pernambuco. Então você vê, motorista de Carnaíba, é motorista de Tabira. Quer dizer, Afogados da Engazeira pulsa de segunda a sábado aqui com o pessoal de outras regiões comercializando aqui. Isso são problemas que vai surgindo de cidade grande. Nós temos de enfrentar com muita tranquilidade, com muito planejamento. É assim que o prefeito Patriota vem enfrentando esses problemas do trânsito, né? Como foi colocado aqui, já está sendo feito um estudo onde vai envolver toda a mobilidade urbana do município, o trânsito todo como geral. Então, mas a gente vê já ações propriamente ditas na rua. A gente já identificou os pontos de gargalo, de mais conflito na área do trânsito. E já foram feitas ações nessas áreas, né? Foi colocado aqui pelos ouvintes a Manuel Borba. Precisa melhorar? Precisa. Mas nesse ano de 2013 já foi feito melhorias e que melhorou o fluxo de carro, né? Foram colocadas localidades específicas para motos, né? Foi colocado, pintado localidade específica para veículo de pequeno porte. Carga e descarga, as placas estão lá e a sinalização com horário. Então, assim, houve uma melhora, houve, mas ainda precisa melhorar muito. E é isso que o governo Patriota, o governo municipal, vem batalhando com muito planejamento, com muita cautela, para aí sim a gente ter um trânsito de qualidade, que é o que todos nós queremos.
Agora, o que fica evidente é que a fiscalização só da polícia é isso mesmo. Com a guarda municipal deficitária como temos e com a polícia com tantas atribuições, fica evidente que essa fiscalização acaba tendo esse nível de deficiência, né, Daniel?
Fica, claro, isso aí a gente não nega, claramente a gente sabe que ainda não é o ideal, mas é isso que eu quero que a população pense um pouco, e é nós aqui, a gente vê isso com clareza nas ruas, que teve um avanço, ainda não é o ideal, mas não tinha nada. Nem tinha guarda municipal, nem tinha PM, né? Não tinha nada. E hoje nós já temos aí a guarda municipal dando um auxílio, né? Mesmo deficitário, como você coloca, mas está nas ruas ajudando. A PM também está nas ruas ajudando. Então, assim, a nossa próxima etapa, a nossa próxima briga saudável é conseguir realmente essa municipalização para que a gente coloque um corpo eficiente nas ruas, para aí sim poder fiscalizar de fato juntamente com a PM.
Essa questão que a Marivalda levantou daqueles todos de ponto de moto, o que ela chamou de barracas, como é que vai ser esse disciplinamento?
Não, a gente já juntamente nesse ano de 2013, que fizemos todo esse cronograma de curso, padronização, recadastramento, estamos finalizando agora na segunda-feira nesse grande evento, a gente fez paralelamente um levantamento de quantos pontos de mototáxi existem em Afogados da Engazeira, em cada ponto nominando quantos são, quem são. Isso nós já temos esse levantamento. Então, para 2014, eu estou fazendo um estudo juntamente com o prefeito Patriota, que é uma pessoa que dá carta branca, né, lógico, tendo as condições financeiras, né, para cuidar do trânsito, e eu já estou mostrando a ele o que é que a gente pode fazer para em 2014 ser também mais uma ação para essa categoria, que é uma padronização nos pontos de mototáxi. Né? Como a Aldenir aqui já falou, a gente já conseguiu aí unir dois ou três pontos em alguns bairros da cidade, em algumas localidades. Existem alguns bairros que tinha cinco pontos e hoje só tem três. A gente já conseguiu fazer essa unificação, porém ainda precisa avançar mais. E esse avanço, eu acredito que em 2014 a gente já vai começar a deflagrar essa ação, que é exatamente essa padronização dos pontos de mototáxi, enumerando eles com o seu numeral, com a sua banquinha padronizada pela prefeitura, com a logomarca da prefeitura e com o nome ponto de mototáxi, para o cidadão identificar claramente que ali é um ponto de mototáxi. E cada vez mais que a gente vem colocando em prática essas ações, Nil Júnior, a gente vai tirando aos poucos os clandestinos. Porque se ali tem um ponto oficial demarcado pelo município. Se ali existem os mototaxistas, como o Aldenir, com placa vermelha, moto padronizada, colete de mototáxi autorizado pela prefeitura, o clandestino, quando surgir um clandestino, ele vai ficar claramente visível perante toda a sociedade, perante a fiscalização, perante todos. Então ficará muito mais fácil de você chegar e apreender aquela moto e notificar ele juntamente com a PM. Então, todas essas ações que a gente vem falando desse, no ano de 2013, que foi deflagrado, tudo isso nós estamos eliminando gradativamente os clandestinos. Que é isso que a sociedade quer, que é isso que a categoria quer.
Mário, essa questão do... Existe um modelo, já existe um modelo, em alguma experiência em alguma cidade, desses pontos que sejam, digamos, mais arrumadinhos, que não causem tanto impacto, tanto na questão da, do aspecto estético, quanto da mobilidade, não atrapalhar o fluxo?
É, veja só, né, Júnior, a gente que anda também em alguns municípios, a gente não se depara com realmente com muitas coisas organizadas, né? Por exemplo, uma cidade como Serra Talhada, que é bem maior do que Afogados, mas realmente lá também os pontos não têm essa organização, não tem uma padronização do ponto, né? É, apesar de terem recebido os coletes, as placas, mas não tem uma fiscalização efetiva. Lá também eles sofrem muito com o alto número de clandestinos, né? Eu entendo o posicionamento da Marivola e de outras pessoas com relação à questão de barracas, existem algumas que não tem padronização, mas a gente também entende que esses profissionais trabalham ali o dia todo no sol quente, né? Então não tem condições de trabalhar sem ter uma cobertura mínima. Logicamente, quando começar a fiscalização específica com relação aos mototaxistas, vai ver os excessos, aquela barraca que está com a dimensão, né, maior, que está prejudicando o trânsito, que está fora daquela faixa de 7 metros das esquinas, que está prejudicando um contorno de um veículo maior. Isso aí tem que ser realmente levado em consideração. Para você ter uma ideia, o quanto sofrem alguns mototaxistas com a ignorância de algumas pessoas, por exemplo, tem um ponto de mototaxista, o Catedral Mototáxi, ele ficava ali ao lado da catedral, da igreja, e foi colocado de frente, próximo ali, pelo governo municipal. E a proprietária da casa chegou agora, que passa sempre só o final de ano aí, quer que eles tirem de toda forma, que tirem o barraco, que vai chegar veículo para estacionar. Então, não é dessa forma. É o governo municipal que fiscaliza e que determina, não é o morador da casa. O morador manda da porta para dentro, nem na calçada manda. Então, são cinco profissionais que trabalham ali, que pagam mais imposto ao município do que até, talvez, a proprietária. Primeira,
é o primeiro ano que isso acontece, né?
Não, já aconteceu outras vezes também.
Implica mesmo?
Não, alguns implicam, né? Então, estão ali, estão na rua, estão localizados, com autorização da prefeitura, todos com alvará em dia, né? Todos passaram no curso. Eu até disse, não, fiquem tranquilos, não é o morador, porque o morador vai querer que vocês, não, a prefeitura que determina. Então, eu com certeza já estou repassando isso, pedindo também a compreensão da população. Essa padronização, que foi uma luta, que veio desde o governo passado de Totonho, onde tivemos várias reuniões, conseguimos aprovar uma lei mais rígida, uma lei mais completa, né, que terá várias punições para os mototaxistas legalizados que fizerem cometer infrações, já está também com os clandestinos. E essa padronização, quando tiver todo mundo com colete, depois vai vir a numeração dos coletes, numeração da moto nos coletes, vai ficar bom para a população identificar algum mototaxista que cometa alguma irregularidade, para identificar os que são legalizados, que merecem a confiança da população. Logicamente, a gente não vai defender o mototaxista só porque é legalizado, mas se ele cometeu a infração, a lei é rigorosa, a gente quer que seja punido e pode perder realmente o alvará. Uhum. Então eu gostaria nesse momento de convidar todos os mototaxistas legalizados de Afogados da Engazeira e até os 30 e poucos que ainda não pagaram o alvará para se fazerem presente na segunda às 7 da manhã lá na catedral ali na praça, para tomar um café, para prestigiar esse evento, receber os coletes, os certificados, né, e vislumbrar os três companheiros que já estão com a placa vermelha. E também um alerta, né, Júnior, alguns mototaxistas que alguns chegaram, uma minoria absoluta que chegou para mim, rapaz, eu não vou botar não essa questão de mototaxista na habilitação, que isso me prejudica com a aposentadoria futura, não vou querer placa vermelha. Companheiro, isso aí não é querer ou não querer, é lei, é obrigatório. Então, se você não quer ter...
Tem algum querendo se aposentar como agricultor,
quer prejudicar uma aposentadoria futura, então deixe de ser mototaxista. Agora, para ser mototaxista, tem que seguir, porque não são exigências municipais, a lei é nacional. É, a hierarquia, a lei nacional, o Estado tem que seguir, o município tem que seguir. Então, quem sou eu? Quem é Daniel? A gente tem que seguir lei e cumprir lei. Então, todos os mototaxistas que queiram trabalhar no mototaxista têm que se adequar. Tem que colocar a profissão de mototaxista na habilitação, senão não recebe placa vermelha. E a fiscalização, ele pode estar com alvará em dias, porque aquele alvará pode ser, vai ser cassado. Porque se ele não se enquadrar, não seguir todas as etapas, se enquadrar no cumprimento da lei, o alvará vai ser cassado e vai ser dado para outra pessoa que queira cumprir a lei.
Bom, o Evandro Lira continua na rua, né, Evandro? Ele está em outro ponto e conversa. Vamos ver o que é que o Evandro tem para dizer dessa vez. Evandro.
Ele fica lá do outro lado, isso é difícil, ele vir aqui. Bom, Nil, eu estou agora na rua Gustavo Fittipaldi, onde está aqui localizado o ponto dos carros de Arco Verde, Serra Talhada, Sertânia. Eu vou ouvir aqui alguns motoristas, eles vão falar a respeito do trânsito. O que é que eles acham do trânsito? O que, que eles têm a dizer sobre o trânsito em Afogada da Engazeira? Estou aqui com o motorista, qual é o seu nome?
Antônio.
Qual a linha que você faz?
Engazeira.
Bom, o que, que você tem a dizer sobre o trânsito em Afogados?
O trânsito aqui é muito desorganizado, viu? Tem o ponto da lotação, os outros chegam com o carro baixo, bota no ponto, a pessoa vai falar e sai com raiva. Não quer tirar os carros. Fala com o sargento, ele vem, na mesma hora tá os outros carros. Então aí...
Quer dizer que colocaram vocês aqui e deixaram por conta do bode?
Por conta do bode. Quem manda aqui é a gente, quem botaram aí é o ponto de vocês e pronto.
De vocês, mas na verdade só no nome.
É.
E o povo que tem o seu carro pequeno, que não é um carro de lotação, coloca aí e não tira de forma alguma.
Não tira, não.
E quando manda, eles ficam bravos.
Ficam bravos.
Querem brigar?
Não, tem deles que dizem, ah, aqui não tem negócio de ponto, não. Digo, a placa aí, ó. Não tem a placa? Muitos carros baixam aqui, essa linha aqui, essa rua aqui, disseram, vão ficar toda a lotação aqui. Tem quantos carros baixos? Vê aí quantos carros baixos tem.
Não estão segurando o pavio, não, né?
Não.
Tá afrouxando.
Isso aí.
Obrigado. Obrigado, teu nome é?
Antônio.
Antônio. Vamos lá, vamos ouvir aqui outros motoristas. Motorista também? É. Qual a linha que você faz, amigo?
Eu faço Engazeira, Tuparetama.
Mas me diga uma coisa, o trânsito aqui.
Bem, é falta de fiscalização. Chega a dar essa interrupção no trânsito, porque, como ele mesmo falou, os carros pequenos não tem ordem e a fiscalização, como é pouca, termina virando bagunça. Quem tem direito a estacionar como o transporte alternativo, quem vem dar realmente lucro à cidade de Afogada em Engazeira, não tem vez. Por fim, fica todos os carros à distância. Onde foi de última vez declarado que era para estacionar, não está tendo prioridade. E pelo que eu vejo hoje, por fim é isso.
Pois é, desorganização.
No momento, sim.
Pois é. Muito obrigado. Teu nome?
Júnior.
Júnior. Vamos ouvir agora outro motorista aqui da Gustavo Fittipaldi. Esse também? Vai, faz lotação? Pois é, outro motorista. Vamos ouvir esse motorista aqui da lotação. Veja bem. Olá, amigo. Tudo bem? Estamos aqui fazendo uma pesquisa no programa Manhã Total com o Nil Júnior. Você é motorista? Você é motorista? O rapaz falou que você era motorista. Você é motorista, não é? A gente está falando sério. Você é motorista, não quer falar, né? Tudo bem. A gente tava passando pro cara aqui e tal, aí, entendeu? Mas é o seguinte, eu vou finalizar aqui, já deu pra gente ouvir muita coisa. Deu pra gente ouvir muita coisa sobre o trânsito de Afogados da Engazeira, voltando ao estúdio do Manhã Total com o Nil Júnior.
Ok, Evandro. O Evandro antes tinha gravado um na Praça de Alimentação. Esse da Praça de Alimentação, Daniel, eu acho emblemático, porque é a história de um carro que tá lá. Evandro, vamos ouvir, essa aí é uma gravação do Evandro, vamos ouvir.
Olha só, Nil Júnior, eu estou aqui na Tiradentes, com a Praça da Alimentação. O Tenente Matias está aqui regularizando essa questão do trânsito, porque, segundo ele, existem carros que costumam estacionar aqui, diz que vão pegar uma bolsa e coisa e tal, carro de lotação. E para isso, o município, a prefeitura, colocou esses guardas para que evitasse que eles burlassem e prejudicasse o trânsito. Tá fácil, tá difícil, eles estão obedecendo, estão respeitando, Tenente? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, no mês de dezembro é um mês tumultuado devido ao aumento do fluxo de veículos. Mas a gente está aqui tentando minimizar transtorno aqui na Travessa Tiradentes com a Praça da Alimentação e a Rua Barão de Lucena. Mas está difícil, está um pouco difícil devido o grande aumento do fluxo de veículos, das pessoas que vêm passar, visitar seus parentes e participar das festividades da nossa cidade.
Eles ficam ali trancando, dizendo que vão pegar uma bolsa e demora, Luiz Veneto?
É, exatamente. Como ali é o coração comercial de Afogados da Gazeira, aí muitos veículos de lotação vêm para pegar a mercadoria que o passageiro comprou e dali aproveita e sobe 3, 4 passageiros, aí onde começa o desentendimento entre eles.
Bem, existe um carro aqui parado, tenente, que está há 4 dias aqui numa placa de estacionamento proibido. O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
Esse veículo aí, a gente já contactou com o proprietário e ele estava estacionado corretamente, mas não sei o que foi que houve, que ele botou do outro lado, onde está provocando um grande engarrafamento de vez em quando, porque quando os outros condutores veem o veículo estacionado, a Belina Branca, né, no caso, aí eles também acham que está corretamente.
Bom, o senhor está falando correto aquele lado ali, né?
Isso, exatamente. Do outro lado é onde está destinado o estacionamento do lado esquerdo.
Pois é, continua no estacionamento proibido aqui, ó. Tem 3 carros além dele. Qual vai ser a ação de vocês aí?
É, exatamente. A gente vai procurar contactar com o proprietário. Caso ele não procure retirar o veículo, a gente vai procurar uma forma de guinchá-lo ele até um depósito.
Obrigado, tenente Matias. Portanto, Júnior, está aqui um veículo, está no local, segundo informações, há 4 dias, e está aqui no local de estacionamento proibido no centro de Afogados da Ingazeira, ao lado da praça de alimentação. Evandro Lira, o secretário do povo, para o Manhã Total, é com você, Nil.
Ok, eu quero dizer que a produção pediu para o Evandro ir lá, porque hoje cedo eu recebi um senhor reclamando sobre esse carro. Está aqui o Raimundo José dizendo isso. Pergunta a Daniel como se admite uma Belina que está há mais de um mês. Ele está dizendo que está há mais de um mês. A informação que eu tive cedo foi de 4 dias. Mas enfim, está lá irregular na praça de alimentação e dizendo que deve ser tomada uma providência. Daniel.
Eu estou aqui muito tranquilo porque tudo que nós vimos conversando nesse debate de hoje foi comprovado pelas próprias pessoas que participaram da entrevista e da gravação do Evandro. Os motoristas de lotação comentam a dificuldade do dia a dia, né? As dificuldades de chegar um carro de passeio e colocar no seu lugar, mas também ao mesmo tempo fala que a fiscalização da PM existe. Agora a questão, eu tinha falado há pouco tempo que a Guarda Municipal estava nas ruas e ele grava, faz uma gravação com o tenente Matias na rua trabalhando e já dando o encaminhamento nesse problema da Belina. Então, eu fico muito tranquilo porque isso é a prova viva que os nossos esforços, o esforço do governo municipal está aí nas ruas para a olho nu para todo mundo ver. Nós não estamos em berço esplêndido sem fazer nada. Nós estamos trabalhando, é muito árdua a luta, mas tem ações claramente do trânsito em Afogados da Ingazeira. Então, eu fico muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo luto todos os dias com planejamento, com reuniões com as categorias de mototaxistas, com a outra categoria dos taxistas. Nós nos reunimos, está criando uma comissão, organizando lá também a categoria dos taxistas para em janeiro a gente começar também ações para essa categoria. Então, o governo municipal vem fazendo ações, né, implementadoras no trânsito de Afogados, que é isso que a gente vem fazendo. São várias ações, mototaxista, taxista, sinalização. Agora, repito e digo, já foi dito aqui pelo prefeito, quando a gente conseguir realmente criar este órgão, né, instituído para cuidar do trânsito, eu não tenho dúvida que a gente poderá avançar muito mais no trânsito de Afogados.
Sem dúvida, vai ser o passo determinante, né, Daniel? Porque a impressão que eu tenho, quando a gente escuta as pessoas aqui diariamente, é que, indiscutivelmente, há um esforço da guarda. Agora, por outro lado, a guarda para cuidar do trânsito de Afogados é suficiente? Não é, e a prefeitura sabe disso. Existe um esforço da PM? Existe. Mas com a história do cobertor curto, a PM vai conseguir dar conta? Também não vai. Então tem que ser realmente, você falou, essa ação específica para ampliar esse trabalho. Mário, quer acrescentar mais alguma coisa?
Dizer que esse trabalho com relação aos mototaxistas, a parceria né, aprovada entre prefeitura e associação e categoria. Logicamente o pessoal estava um pouco insatisfeito por conta da demora, mas não foi culpa nem da associação nem da prefeitura. Por exemplo, aquela mudança, entrega dos carros do PT, do governo do estado, então com relação, teve uma demora, a questão do DETRAN, essa liberação dessas placas, mas que aos poucos, gradativamente, o pessoal, a insatisfação vai diminuindo, o pessoal vai ficar satisfeito, com certeza. Aconselhar os clandestinos que saiam, porque a multa inicial, senhor Alvará, é R$300 e ela dobra. Fora a questão, se a polícia pegar sem habilitação, ou documentação atrasada, como a gente sabe que tem alguns mototaxistas irregulares, sem habilitação, trafegando com jaqueta, até com participação e apoio de algum mototaxista, por ser parente, legalizado. E esse legalizado pode ser punido também por estar dando cobertura e incentivando a clandestinidade. Né? Independente disso, a gente sabe que existem outras formas de você procurar ganhar o seu ponto cada dia, mas tem que cumprir a lei. Se não tem habilitação, não está dentro dos critérios, não tem alvará, então infelizmente vai ter que recuar, como diz Luizão, recue, vai ter que recuar porque a população merece que o serviço seja prestado por pessoas qualificadas. E a população que identificar também os legalizados, cometendo infrações, vai ter a numeração, né? Vai ter, a gente vai fornecer depois essa relação de mototaxista para o comandante e para a polícia civil também, pode denunciar e também junto à associação e à prefeitura que ele será punido.
Aldenir está satisfeito então com todo esse processo? Está aprovando isso?
Sim, eu estou satisfeito.
Uhum. Muito bem.
Está aprovado.
Eu quero agradecer aqui a Daniel mais uma vez pela presença no nosso programa, agradecer ao Mário, ao Aldenir e a gente vai conversando. Obrigado, Daniel.
Agradeço, Nil Júnior, para essa como uma prestação de conta de todo o trabalho feito no ano de 2009 na área aí dos mototáxis e do trânsito. Eu apenas gostaria de agradecer do fundo do coração ao prefeito Patriota, porque vem dando carta branca para a gente trabalhar a questão dos mototaxistas, dos taxistas, recebendo bem a categoria. Gostaria de agradecer também ao Mário como presidente, o Aldenir, que também está junto dessa coordenação, do próprio Jaildo, né, Alcântara, que não está aqui presente, mas também fez parte dessa luta, hoje não pôde estar aqui, mas está junto conosco. E desejar um feliz ano novo para todos que estão aqui na rádio e os ouvintes, que 2014 seja um ano de muita saúde e sucesso para todos.
Obrigado a todos. Final do debate de hoje.